Pantanal registra recorde de incêndios no primeiro semestre do ano. Psicólogo investiga a vida de andarilhos e trecheiros que transitam pelas estradas do interior paulista. Farmacêutica brasileira ganha prêmio internacional com técnica para substituir o uso de animais em testes de cosméticos. Estudo faz alerta sobre a crise nutricional das crianças da etnia Yanomami. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o recorde de focos de queimadas no Pantanal no primeiro semestre de 2024. Nossos entrevistados vão falar sobre a origem do fogo e as suas consequências, por exemplo, na redução da população e da variedade de animais. Outro destaque do programa é a trajetória de pesquisa de um psicólogo que se dedica há mais de 30 anos a investigar a realidade de andarilhos e trecheiros que transitam pelas estradas do interior paulista. Vamos discutir também a persistente crise nutricional que atinge as crianças da etnia Yanomami e o seu impacto de longo prazo na saúde dos indígenas. Fechando o programa, o assunto é um projeto de uma farmacêutica brasileira para substituir o uso de animais em testes de cosméticos, que ganhou um prêmio internacional. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Um estudo realizado com 240 pessoas que tinham lesões cerebrais e não respondiam a estímulos físicos mostrou que 25% delas estavam conscientes. Os pacientes em coma ou em estados semelhantes foram submetidos a exames de tomografia e encefalografia, enquanto eram solicitados a se imaginar jogando tênis ou abrindo e fechando a mão. Um quarto dos pacientes mostrou atividade cerebral em um sinal de que eles podiam responder mentalmente a esses comandos. O grupo que teve as respostas mais consistentes tendia a ser mais jovem, ter lesões causadas por traumas físicos e viver com suas lesões por mais tempo do que os outros. O coordenador do estudo, o neurologista Nicholas Schiff, pesquisador da Weill Cornell Medicine, uma faculdade de medicina de Nova York, disse à revista Nature que parte dessas pessoas poderia usar interfaces cérebro-computador para se comunicar. O trabalho foi publicado no The New England Journal of Medicine. Pesquisadores da Embrapa Amapá e da Embrapa Mandioca e Fruticultura confirmaram o primeiro relato da presença no Brasil do fungo Ceratobasidium thelmobrae, causador de uma doença conhecida como vassoura de bruxa da mandioca, que deixa os ramos do pé de mandioca secos e deformados e pode levar à morte das plantas. A doença foi detectada em plantios de mandioca em terras indígenas do Oiapoque, no Amapá, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. O patógeno, que já atingiu países asiáticos como Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Filipinas e China, também havia sido detectado na Guiana Francesa. De acordo com uma nota técnica da Embrapa, a presença desse patógeno representa um risco não somente à cultura da mandioca, mas também a outras culturas de importância econômica para o país, como o cacau e o cupuaçu. O número de publicações científicas indexadas na base de dados Web of Science diminuiu ao redor do mundo entre 2022 e 2023, mantendo a trajetória declinante registrada no biênio anterior. Segundo dados da Web of Science compilados pela Gerência de Planejamento, Estudos e Indicadores da FAPESP, o número mundial de artigos passou de 2.980.000 para 2.770.000 entre 2022 e 2023, uma queda de 7,2%, intensificando a retração observada no biênio anterior, quando variou de 3.060.000 para 2.980.000 artigos. A queda foi acentuada pelo desempenho da China, que passou de um ganho de 14,5% entre 2021 e 2022 para uma retração de 3,6% entre 2022 e 2023. O Brasil teve retrações de 13,5% no primeiro biênio e de 8,1% no biênio mais recente. Um estudo realizado em 5 capitais brasileiras mostrou que uma em cada 3 mulheres trans e travestis estavam contaminadas com o vírus HIV, o causador da AIDS. De acordo com o trabalho feito por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, da Fundação Oswaldo Cruz e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, as variáveis associadas à prevalência elevada do HIV na população analisada foi ter idade igual ou superior a 31 anos, não estar estudando no momento da entrevista, estar desempregada e estar engajada em sexo comercial. 1.282 mulheres trans e travestis que responderam ao inquérito fizeram testes para detectar o HIV entre 2019 e 2021. O artigo com esses resultados foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia. A FAPESP e a Claro vão financiar um centro de pesquisas em soluções 5G e em inteligência artificial generativa com aplicações em projetos sobre indústria 4.0, cidades inteligentes e conectividade na agricultura. Propostas para a criação do centro, que deverá ser sediado em uma ou mais universidades ou instituições de pesquisa do estado de São Paulo, deverão ser encaminhadas até o dia 18 de novembro. O financiamento das atividades terá duração inicial de 5 anos, mas poderá ser prorrogado e chegar até 10 anos, totalizando um investimento máximo de 40 milhões de reais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Da curiosidade de ver as pessoas que caminhavam pelos acostamentos de rodovias no interior de São Paulo, surgiu uma trajetória de pesquisa de mais de 30 anos. O psicólogo José Esterza Justo investiga desde o início dos anos 80 a realidade de andarilhos e trecheiros que transitam por estradas carregando seus pertences. Ele já publicou 2 livros e vários estudos sobre o assunto e atualmente trabalha em um projeto de pesquisa que tem entre os seus objetivos propor políticas públicas voltadas para os andarilhos e trecheiros. Pesquisa Brasil recebe agora José Esterza Justo. Ele é professor do programa de pós-graduação em psicologia da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Assis. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço por essa oportunidade.
Professor, qual é a definição de andarilho e a de trecheiro? Quais são as características dessas duas categorias e quais são as diferenças entre elas?
Sim, olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque quando nós eventualmente vemos algum andarilho andando pelo acostamento da estrada, imaginamos, ou quando vemos andarilhos pelo acostamento, imaginamos que eles vivam todos iguais, que eles são iguais. Não, é uma população bastante heterogênea e essa é uma das diferenças. Os andarilhos de estrada, propriamente ditos, né, são aqueles que vivem somente na estrada, que vivem a estrada, que vivem o trecho, tal como eles chamam a estrada que eles habitam. O que isso significa? Significa que esses andarilhos, eles estão dia e noite na estrada, nos acostamentos. Eles dormem no posto de gasolina, debaixo de uma ponte, ou mesmo no meio do mato, como eles dizem, com a improvisação de uma lona plástica, alguma coisa para se agarrar, para se cobrir. Fazem as suas refeições, procuram a alimentação nos postos de gasolina, restaurantes, e passam o dia todo caminhando. Eles não saem da estrada, eles evitam as cidades, eles não gostam das cidades, eles consideram a cidade um ambiente hostil e desconfortável para eles. Então, os andarilhos, eles vivem exclusivamente na estrada. Agora, os trecheiros, diferentemente, eles já andam também pelos acostamentos, porém, eles vão entrando de cidade em cidade, onde eles permanecem alguns dias ou até semana. Nessas permanências nas cidades, em geral, eles interagem com a população de rua, porém, após um certo período de permanência na cidade, eles vão para uma outra cidade e assim sucessivamente. Esses são os trecheiros, né? Então, existe uma diferença aí muito importante entre ambos.
Professor, e o que leva essas pessoas para as estradas? Por que elas abandonam o seu lugar de origem, eventualmente o emprego, a família? O que acontece?
Então, Fabrício, é importante a gente destacar isso, né? Porque dentro das diferenças, dentro dessa heterogeneidade, uma delas diz respeito exatamente aos motivos pelos quais eles vão para a estrada. Eles abandonam essa vida, digamos assim, serenizada, né? Uma vida pregressa anterior. Muitos tinham famílias, tinham filhos, emprego, uma residência. E, a partir de um momento, eles rompem com tudo isso e vão viver na cidade, Então, alguns motivos são predominantes, tal como eles relatam. Um deles são as dificuldades econômicas, em muitos casos, dificuldades econômicas. A pessoa perde um emprego, né, fica numa cidade de pauperia, pobreza, que não consegue se manter. Às vezes, começa a trabalhar em trabalho de volante de uma cidade em outra, até cair na estrada. Motivos econômicos é um deles. Mas diria que nem é o mais importante. Um motivo que é muito relatado é o que um certo desencanto pela vida pregressa, pela vida que eles tinham antes. Um desencanto que, em geral, é acompanhado por uma perda de um vínculo emocional afetivo muito forte. Né? Então, morte dos pais, morte da esposa, morte de filhos. Enfim, essa experiência, né, de perder, de perda, de luto, que provoca esse estado que a gente bastante conhecido, esse estado de depressão, de desencanto, de desânimo em relação à vida que estava sendo vivida e que faz com que eles rumem para a estrada, né? Uma percepção de que, olha, esse mundo não me interessa mais, não me satisfaz, tal, né? Me faz sofrer e vou buscar algum outro sentido para a vida na estrada. Um outro motivo também que aparece com alguma frequência no relato deles é a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, são aqueles que começam a desenvolver um alcoolismo muito acentuado, ou então um consumo de drogas também muito acentuado. Em geral, esses acabam abandonando casa, emprego e outros vínculos psicossociais, vão, num primeiro momento, para a rua, para as cidades, passam a viver como pessoas em situação de rua, e a partir daí começam a transitar de cidade em cidade como trecheiro, ou então caem mesmo na estrada como andarilhos. Agora, um outro motivo muito importante que eu gostaria de destacar é o desejo de conhecer o mundo. É esse desejo de viajar, de sair para o mundo, de conhecer o mundo. Muitos relatam exatamente isso. Diz, olha, minha vida, eu tinha um emprego, vivia bem e tal, não tenho muito do que me queixar da vida como eu vivia, mas eu sempre tive muita vontade de sair para o mundo, de conhecer o mundo, de sair, né, daquela situação onde eles se sentem trancafiados, em um trabalho, numa cidade, assim por diante, numa rotina de vida, né, e querem se lançar para o mundo, sair para o mundo, que, aliás, é um desejo, né, muito presente em todos nós, e que cada um realiza isso de uma maneira, não fazendo pequenas viagens de turismo e tal, ou, no caso de alguns, né, dessa forma de romper completamente, passar a viver na estrada, viajando de um lugar para o outro, sem rumo, sem lenço, sem documento de capital. Assim.
Professor, e como o senhor aborda os andarilhos e os trecheiros nas estradas? Eles são abertos a conversar? Como é que é esse contato do pesquisador com o seu alvo de pesquisa?
É uma pesquisa muito difícil de ser realizada, né? Ela é muito exigente, ela a gente precisa ter uma determinação mesmo, né, razoável e tal, para poder se lançar a ela. O que eu faço? Né? Eu saio, né, com o carro pelas rodovias. Depois de tantos anos, já são mais de 30 anos, né, desenvolvendo a pesquisa com os andarilhos. Então, depois, claro, já depois de um certo tempo, passei a notar algumas rodovias nas quais a presença de andarilhos é maior, é mais frequente. Bom, mas enfim, eu saio com o meu carro, né, ao avistar, e sem saber, né, se vou encontrar ou não algum andarilho. E ao encontrar, ao avistar um andarilho, o que eu faço? Eu estaciono o carro a uma certa distância, é importante isso, é necessário estacionar a uma certa distância para eles não se sentirem intimidados, ameaçados. Eu saio do carro sem portar nada, sem nenhuma bolsa, assim, apenas levo uma garrafinha de água na mão, que a água é algo muito importante para eles, que eles dependem da água e eles não podem carregar uma quantidade grande de água, né, pelo peso, né, que isso significa. Então, eu levo uma garrafa d'água, ao me aproximar, eu cumprimento, ofereço a água e estendo a mão ao cumprimentá-lo. Esse estender a mão para cumprimentar é um gesto importantíssimo na abordagem ao andarilho. É aí eles relatam isso, né? Que o que mais dói, né, o que mais eles sentem é essa distância que as pessoas procuram se manter em relação a eles. É uma distância ou uma atitude de total, de dificuldade, de total desinteresse por eles. Né? Se querem um cumprimento, um bom dia, uma boa tarde. Eles falam, eles deixam muito disso, dessa maneira como eles são tratados. Então, o cumprimentar, estender a mão e cumprimentar, para eles é um gesto assim, muito importante. Aí que eles se sentem reconhecidos, que eles se sentem valorizados. E nesse gesto, e também com o oferecimento de uma garrafa d'água, que eles percebem, enfim, que se trata ali de uma pessoa, nessa abordagem, de uma pessoa que está apenas querendo conversar, interagir, né? E com isso se diminui os receios, as preocupações, né, que essa situação pode despertar. Né? No início, eu também me sentia, né, muito preocupado com a aproximação, né? Mas no início, quando eu desconhecia completamente quem eram essas pessoas, como elas agiam, reagiam e tal. Né? E para eles também da mesma forma, né? Imagina alguém para o carro e tal, tenta se aproximar, não sabe quem é, o que a pessoa quer e tal. Né? Mas essa estratégia de estacionar o carro a uma certa distância, né, e se aproximando andando na direção deles, a uma certa distância já dá um bom dia, uma boa tarde e tal. Né? E estender a mão e oferecer uma garrafa d'água, e eu encontrei, né, como melhor estratégia de fazer abordagem e aproximação, sem que isso despertasse, né, qualquer tipo de temor neles.
Eu conversei com o psicólogo José Esterza Justo, ele é professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Assis. Para saber mais sobre a sua trajetória de pesquisa, leia o depoimento que ele deu à minha colega Cristina Queiroz, publicado na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas. Também dá para ler no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, eu que agradeço. Eu queria só complementar dizendo que, nesse exato momento, eu estou trabalhando na elaboração de uma proposta de política pública dirigida especificamente para os andarilhos de estrada. Essa, como eu disse no início, essa é uma população desconhecida, ela é completamente ignorada, não existe qualquer tipo de proteção, de atenção social, né, para eles. Eles vivem à mercê das contingências da vida pelas estradas por onde eles caminham. Eles não possuem qualquer tipo de amparo, qualquer tipo, aliás, de acesso ou exercício de cidadania. É necessário, né, que a sociedade, que o Estado, né, tome consciência, tome conhecimento dessa realidade vivida pelos andarilhos e elabore algum tipo de política pública de assistência, de amparo a essa população. Esse vai ser o meu esforço nesse momento, e eu pretendo até o fim do ano elaborar uma proposta de uma política pública de atenção a essa população e que é de uma certa complexidade, evidentemente, pela maneira como eles vivem, né? Nas cidades é mais fácil prover as assistências, tá, etc. As populações vulneráveis, na cidade é mais difícil, mas não é impossível. E é isso que eu pretendo fazer, então, até o final do ano, apresentar, né, aos governantes, enfim, né, uma proposta de uma política pública voltada para eles, né, pela necessidade de reconhecê-los também, né, como, enfim, pessoas que habitam a nossa sociedade, que habitam o nosso mundo e que merecem e precisam da nossa atenção e do nosso cuidado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Na maior parte do Brasil, o primeiro semestre não costuma ser marcado por grandes incêndios florestais ou focos de fogo na vegetação. Entre 70% e 90% dos pontos de queimada são detectados na segunda metade do ano, quando os meses são mais secos. Mas 2024 está contando uma história diferente. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre 1º de janeiro e 16 de julho deste ano, houve cerca de 42.300 focos de fogo em todo o território nacional, 50% a mais do que nesse mesmo período em 2023. A situação mais dramática no primeiro semestre foi a do Pantanal, que teve quase 3.900 focos de fogo nos primeiros 6 meses e meio de 2024, mais de 16 vezes o número de pontos de queimadas observados no mesmo período de 2023. Nunca o Pantanal, que abriga a maior planície alagável do planeta, tinha atingido um número tão elevado de incêndios na primeira metade do ano. Eu vou conversar agora sobre o que vem acontecendo no Pantanal com Renata Libonati. Ela é professora do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade. Olá, professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Olá, Fabrício, é um prazer, muito obrigada pelo convite.
Professor, eu queria que a senhora dimensionasse o tamanho do problema das queimadas no Pantanal e o quanto a situação foi agravada nesse primeiro semestre. Que panorama a senhora vê?
Eu acho que um bom ponto de partida é nós lembrarmos do ano de 2020, que foi o ano que mais queimou no Pantanal, queimou 30% da região no ano todo. E para vocês terem uma ideia, só nos primeiros 8 meses de 2024, nós já temos quase 10% do bioma queimado, okay? Comparado com os 30% que foi em 2020. Se a gente pegar o acumulado do que queimou em 2020 até o dia 8 de agosto e comparar com o acumulado deste ano, houve um aumento de 90% em relação a esse mesmo período de 2020. Então, atualmente, nós já temos cerca de 1 milhão e 400 mil hectares queimados nesses primeiros 8 meses, que corresponde a cerca de 10% do bioma.
E se esperava que o segundo semestre concentrasse isso porque é a época mais seca do ano. Quer dizer, o que aconteceu no primeiro semestre surpreendeu vocês, é isso?
O que aconteceu nesse primeiro período de 2024 é completamente fora do normal para a região do Pantanal, que é uma região que costuma queimar a partir do final de julho até meados de agosto. Então, nós tivemos em 2024 uma antecipação do período de fogo no Pantanal.
Professora, e o que explica o aumento das queimadas no Pantanal? O que gerou esse comportamento anômalo?
Desde o final do ano passado, quando deveria ter voltado a chover, no início da época úmida no Pantanal, da época chuvosa, começa em novembro, não houve esse retorno das chuvas esperado anualmente. Então, desde novembro do ano passado, nós estamos sem a quantidade de chuva esperada para a região, e que essa seca ela vem se prolongando até hoje, ok? O que acontece? Os rios que abastecem a região estão muito abaixo do nível esperado para essa época do ano, com os níveis mais baixos observados desde que nós temos essas séries históricas, essas medições, nós passamos por um período anormalmente quente, muito quente. Os últimos 12 meses têm tido temperaturas acima do normal, também na região, mas em todo o planeta. Então, essa conjunção desses fatores, uma seca prolongada, uma seca que não veio, uma época de chuvas que não aconteceu, os níveis dos rios, né, muito baixos, temperaturas elevadas, isso são as condições necessárias para que a vegetação ela fique muito seca e, com isso, muito propensa à ocorrência desses incêndios.
E o que esperar para esse segundo semestre? Qual é o quadro que se imagina até o final do ano para o Pantanal?
Olha, Fabrício, infelizmente, os prognósticos para o próximo trimestre ele não é favorável à não ocorrência de incêndios. Pelo contrário, essa seca possivelmente vai persistir, segundo os modelos climáticos, as projeções climáticas, as previsões. As temperaturas vão se manter elevadas. A gente está entrando no período seco, propriamente, do Pantanal, que naturalmente não chove. Então, já não é esperado mesmo que chova nesse período. E essas condições de temperaturas continuarão elevadas também, pelo menos nos próximos 3 meses. Então, o panorama é que não haja nenhuma alteração do que a gente está observando até o momento e com o agravamento do potencial de termos grandes incêndios. Lembrando que, na verdade, o período que mais queima no Pantanal é justamente agora o mês de agosto e setembro, naturalmente. E diante de uma seca prolongada que nós já estamos observando desde o final do ano passado, nós provavelmente teremos um período muito crítico, a continuação de um período muito crítico, pelo menos até outubro.
Professora, há alguma forma de mitigar esses efeitos e tentar evitar que esses incêndios se tornem catastróficos? O que pode ser feito?
Bom, essa pergunta eu posso começar a respondê-la da seguinte forma. A gente precisa entender que as condições meteorológicas, temperaturas elevadas, falta de chuva, elas dão uma predisposição à vegetação ficar seca e propensa a incêndios. Mas se eu não tiver a ignição, alguém que chegue lá e coloque fogo, alguma coisa que inicie esse processo, o incêndio não vai ocorrer, ok? Então, nós temos um período proibitivo, uma lei proibindo o uso do fogo no Pantanal em qualquer circunstância passível de punição, né? Porque nós precisamos justamente, a única forma da gente conter a ocorrência desses eventos catastróficos diante dessas condições meteorológicas, climáticas que são muito severas, é evitando as ignições. E aí, lembrando que no Pantanal, assim como na maior parte do Brasil, 99% dos incêndios, eles são originários por ações humanas. Apenas 1% é originado através de raios, de descargas atmosféricas, ok? Então, a grande maioria é iniciado pela ação humana, seja por negligência, um acidente, ou mesmo intencional. Então, a única forma, neste momento, da gente evitar uma grande tragédia, como ocorreu em 2020, é evitar, ao máximo, ter qualquer fonte de ignição que inicie esses eventos de grandes incêndios.
Professora, no final de julho foi sancionada uma lei de manejo integrado do fogo no Pantanal. Que perspectiva isso abre? De que forma essa lei pode ajudar?
Essa lei do manejo integrado do fogo, ela já estava sendo esperada há muitos anos no Brasil. Ela vai ser um divisor de águas na forma que o Brasil gestão de incêndios florestais e, com certeza, vai contribuir para que nós sejamos mais efetivos na prevenção e no combate a esses grandes eventos, não só no Pantanal, mas em todo o Bahia, em todo o Brasil.
O que ela muda exatamente, professora?
Ela muda várias... Na verdade, vários conceitos em relação a essa gestão do fogo. Ela institui o manejo integrado do fogo no sentido de regulamentação das queimas controladas, de queimas prescritas, para que isso seja obrigatório na gestão da paisagem, na gestão da vegetação, de forma a diminuir material combustível, por exemplo, e evitar grandes eventos de fogo. Existem vários itens nessa lei que vão facilitar esse processo de prevenção aos incêndios que antes não existiam de forma clara e regulamentada no país.
Eu conversei com Renata Libonati, professora do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, um prazer.
O fogo que se alastrou pelo Pantanal no primeiro semestre pode ter consequências profundas em espécies que habitam o bioma e que já haviam sofrido com os incêndios catastróficos de 2020. Um estudo publicado em junho na revista Scientific Reports prevê que, se os grandes incêndios se tornarem recorrentes, a biodiversidade do Pantanal deve sofrer transformações. Os pesquisadores analisaram o que aconteceu em uma estação ecológica do Pantanal um ano depois dos incêndios de 2020 e detectaram um impacto desigual na paisagem. A variedade de mamíferos nessa área era até maior do que antes do incêndio, mais especificamente em locais de florestas alagadas, em que predomina o mesmo tipo de árvore, a riqueza de espécies caiu pela metade e alguns tipos de animais quase desapareceram. Entre os mais afetados se destacaram a anta, a onça-pintada e o tamanduá-bandeira. Pesquisa Brasil recebe agora o primeiro autor desse trabalho, o biólogo Marcelo Maggioli. Ele faz um pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Ele também integra o Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais, o Instituto Procarnívoros, e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Marcelo, que local do Pantanal foi analisado nesse trabalho?
Então, Fabrício, esse trabalho ele foi executado na Estação Ecológica Taiamã, fica em Cáceres, Pantanal, região norte, que é uma unidade de conservação, né, do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação. E nessa área a gente fez a amostragem, então, de mamíferos por armadilhas fotográficas e o DNA ambiental.
Armadilhas fotográficas são câmeras que registram a presença de animais nos arredores. E o DNA ambiental é o quê?
As câmeras são de disparo automático. Então nós instalamos elas geralmente em troncos de árvore, a uma altura, mais ou menos, se a gente bem ajoelhado, mais ou menos na altura do joelho. Então, elas têm tanto sensor de movimento quanto de calor. E assim que o animal passa na frente, ela vai detectar, vai bater uma sequência de fotos ou vídeo, depende da programação. No nosso caso, a gente utilizou principalmente fotos. Então, a partir disso, a gente consegue identificar diversos tipos de espécies, mas principalmente as de médio e grande porte, que é o que a gente considera espécies acima de 1 quilograma. Então, ela acaba não favorecendo muitas espécies pequenas, né? Pequenos roedores, marsupiais da família do gambá. E também, dependendo do posicionamento, ela não vai favorecer espécies aquáticas, porque você precisa posicioná-las, né, nessas áreas para favorecer, ou mesmo espécies arbóreas, que nem primatas. Apesar de ter registros, elas não favorecem essas. Já o DNA ambiental, ele foi a partir de amostras de água. Então, se coleta a água, ela vai passar por um filtro, onde esse filtro vai reter o DNA dos animais presentes na área, como, por exemplo, por meio das restos de fezes, de urina, ou mesmo carcaças, células dos animais que acabam se desprendendo, né, naturalmente, o animal e beber água. E essa metodologia ela favorece tanto os animais de médio e grande porte, então esses acima de 1 quilo, como também ela pode registrar os menores, que não são favorecidos pelas câmeras. Então, combinando essas duas metodologias, a gente conseguiu ter uma fotografia, né, nesse tempo de amostragem aí de 90 dias das câmeras, mais a coleta do DNA, de toda a assembleia de mamíferos aí presente na área da Taiamã.
Marcelo, e o que vocês observaram em relação à alteração da fauna em decorrência dos incêndios de 2020?
Então, esse estudo ele foi conduzido um ano após a passagem, né, do fogo, daquele incêndio catastrófico de de 2020, que foi bastante impulsionado também pelo processo de seca, permitiu, né, ajudou aumentar a quantidade de material combustível, que proporcionou esse fogo de grande magnitude, de alta severidade, né, que provocou todos esses danos. Então, um ano após a passagem do fogo, tendo queimado aproximadamente 34% da Taiamã, instalamos ali 50 armadilhas fotográficas distribuídas em áreas queimadas e não queimadas, e também contemplando dois tipos de floresta que tem presentes na Taiamã, que é a floresta monoespecífica, tipo de floresta composta por apenas uma espécie, a Eritrina fusca, então uma floresta chamada monodominante ou monoespecífica, e as florestas poliespecíficas, que a gente pode associar melhor às florestas de beira de rio, florestas ripárias, que são poliespecíficas, ou seja, são compostas por várias espécies. Qual que é a principal diferença entre essas duas florestas? A floresta de abobral, né, essa monoespecífica, ela é mais resistente aos alagamentos, então ela ocupa ali em torno de 16% da Taiamã, enquanto as florestas poliespecíficas ocupam metade, em torno de 8%. Só que adaptação delas para conseguir ficar nessas áreas mais alagadas também torna elas mais suscetíveis ao fogo. Então, ao mesmo tempo que elas sobrevivem, ou melhor, ocupam mais área dentro da Taiamã, elas também se tornam mais suscetíveis. Uma outra característica interessante é que a Taiamã não pegava fogo há um bom tempo. Então, esse fogo, além de ter vindo muito forte, né, com grande magnitude e alta severidade, ele também queimou uma área que fazia muito tempo que não tinha um fogo tão severo assim atingindo ela. Então, nós instalamos essas câmeras em 50 pontos, acompanhando essas áreas dos dois tipos de florestas, queimadas e não queimadas, e coletamos a água em cursos d'água parados, né, que nem lagos e lagoas, e nos correntes, como rios, os pequenos corijos. Então, em 28 pontos, a gente coletou isso também. Com base nisso, a gente conseguiu ter uma ideia das espécies que estavam presentes ali um ano após a passagem do fogo. E o que que a gente conseguiu a partir disso? Nós tivemos o registro ali de 27 espécies desses mamíferos, de médio e grande porte, somando todo mundo, aumenta um pouco mais, porque a gente tem ainda as espécies de pequenos mamíferos. Então, ao total, nós registramos 37 espécies, somando os pequenos e os médios e grandes. E o que é interessante é que, em relação a uma condição prévia, ou seja, né, sem ter a passagem de um fogo tão severo quanto esse, nós registramos 9 espécies dessas de médio e grande porte a mais do que já haviam sido registradas anteriormente.
E a que se atribui isso?
Esse aqui é o interessante, porque geralmente pensa, todo mundo que estava presente antes do fogo continua lá, ok. Oi, apareceu mais 9 espécies? Então isso é bom, a passagem do fogo foi boa. No entanto, mesmo parte das espécies que foram registradas após o fogo serem sensíveis, que nem a anta, 3 espécies de veados de grande porte, eles foram atraídos por conta da modificação ambiental causada pela seca e depois pela passagem do fogo. Por que esses 4 grandes herbívoros, a anta e o veado catingueiro, cervo do Pantanal e o veado campeiro? São espécies que se alimentam da vegetação, de folhas. Após a passagem do fogo, a gente tem o aparecimento de uma grande quantidade de brotos. E esses animais, por sua vez, são atraídos. Então, isso justifica a presença desses herbívoros, mas também a gente atribui isso à modificação ambiental e à passagem do fogo, que propiciou, né, essa abertura, vamos dizer, do ambiente. Além deles, a gente tem a presença de 2 espécies que são bastante características do Cerrado, que apesar de uma delas, no caso o lobo-guará, ter registros até próximos da área da Taiamã, ele não é esperado, né, a ter populações dentro do bioma Pantanal. E a outra surpresa é a raposinha do campo, que é uma espécie característica de Cerrado, de áreas abertas, e que foi também registrada nessa área. Então, o aparecimento dessas espécies, apesar de aumentar a diversidade local, podemos dizer assim, ela é um indicativo também da modificação ambiental, ou seja, elas estão chegando por conta dessa modificação ambiental.
Esses dados parecem favoráveis, mas essa mudança na paisagem tem efeitos bastante negativos, não é isso? Que efeitos foram esses?
Então, quando a gente olha só para isso, fala, poxa, aumentou a diversidade. Não que isso seja necessariamente bom. Aí, ok, avaliamos, falando, poxa, é uma notícia que tem que ser trazida com cuidado, por isso pode dar um entendimento errado da situação. Pô, passou o fogo, melhorou. Não é bem assim. Essas espécies apareceram, mas são poucos registros. E tem registros pontuais. E o que é negativo principal que a gente viu? Principalmente nas florestas monoespecíficas, né, que são compostas por uma única espécie, a passagem do fogo teve um efeito devastador. Essas áreas foram totalmente descaracterizadas, ou seja, tem locais na floresta monoespecífica onde tem áreas que queimaram até mais de um metro abaixo do solo. Ou seja, isso esteriliza a área, isso causa uma modificação radical. Com a perda da floresta monoespecífica, que ocupa muito mais áreas do que a poliespecífica, você diminui a quantidade de florestas, ou seja, cria-se mais áreas abertas. E o que a gente fez? Nós comparamos o quanto mudou da riqueza de espécies, né, do número de espécies presentes, e da quantidade de registros dessas espécies em cada uma dessas áreas. Então, nós testamos isso com a quantidade de fogo no local de instalação da câmera e também em círculos ao redor dessas câmeras com um raio de 1 quilômetro, ou seja, pegamos uma área mais abrangente. Por quê? Porque o fogo se espalhou muito pela região, não só na Tayamã, mas como ela queimou muito as regiões em volta dela. E o que a gente observou principalmente? Quando a gente compara esse número de espécies com a quantidade, a proporção de área que queimou, indo ali de 0 a 100 dentro desses círculos, a gente observa que nas florestas monoespecíficas, quanto mais queimou, mais diminuiu a diversidade. O que a gente não observou nas poliespecíficas, elas conseguiram, de certa forma, se manter mesmo com essa severidade de fogo. E quando a gente olha para a abundância, ou seja, a quantidade de registro das espécies, foi ainda pior. Teve um decaimento ainda maior nessas florestas monoespecíficas, enquanto ela teve uma redução nessas áreas poliespecíficas, mas não foi algo que, né, durante as análises estatísticas, é significativo. Teve uma redução, mas não é nada drástico. Agora, nas florestas monoespecíficas, foi bastante ruim. Para quais espécies? Para todas que a gente considerou. Não consideramos todas, né, nessa análise final das 27. Consideramos 15, pelo número de registro das espécies, aquelas que, né, não são arborícolas, que nem os primatas, ou aquelas mais associadas à água. E para todas elas, teve um efeito forte, para a maioria delas, teve um efeito forte e negativo, né, reduzindo tanto sua riqueza quanto a sua abundância. O que que isso nos traz de principal mensagem? Esse tipo de evento ocorreu uma única vez, considerando que foi bastante severo, e ele, um ano depois, ele ainda continua refletindo essa perda na área, ou seja, removendo essa floresta, você tira oportunidade de abrigo e oportunidade de obtenção de alimento para essas espécies. Não que elas não vão cruzar essas áreas que foram degradadas pelo fogo, mas elas não têm por que frequentar tanto ali se ela não tem o que oferecer de recursos alimentares ou de abrigo. E o que nos chama mais atenção é que, considerando esse ano, que a gente está vendo aumento do número de focos, maior área que está secando mais o Pantanal, a repetição, né, tendo maior frequência esse tipo de evento, o que a gente teme é que comece a haver extinções locais. Porque daí você vai perdendo áreas e os animais vão ficando em refúgio do que sobrou. Se esse fogo continua aparecendo, não dá tempo, mesmo do Pantanal, que é um bioma que, né, tem uma relação com o fogo, mas não nessa severidade, nem nessa magnitude, esses eventos podem acabar descaracterizando de uma forma que as espécies não consigam sobreviver ali, né? Ou seja, acaba quebrando essa resiliência do Pantanal e, consequentemente, afetando as espécies.
Marcelo, a estação ecológica de Itaiamã está sendo afetada novamente nesse ano?
Até então, o que a gente tinha notícia, ela ainda não foi afetada, mas a gente tem outras áreas, principalmente ali na região de Miranda, de áreas como Fazenda São Francisco, o Refúgio Ecológico Caimã, que queimaram bastante fogos, né? Assim que passou essa frente fria que chegou aí a se não me engano, há um mês atrás, assim que passou, esquentou novamente, o fogo avançou, tendo avançado, assim, às vezes 40 quilômetros num único dia, as frentes de fogo. Então, nosso medo é que isso continue avançando, né? E vá atingir novamente áreas que já foram queimadas e, eventualmente, áreas que estão ali há um tempo também sem queimar, né?
E vocês vão continuar monitorando isso? Tem outros estudos desse tipo sendo feitos?
Estamos com uma proposta submetida, nesse momento, estamos guardando a resposta, para monitorar essas áreas 4 anos após, né, a passagem do fogo. Então, a gente gostaria de repetir essas metodologias, tanto das armadilhas fotográficas quanto do DNA ambiental, e ver o que mudou nesses 4 anos. A gente tem uma outra área monitorada, que é dessa mesma região, que é o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, que dá respostas muito semelhantes. Foi um estudo que um colega está conduzindo, Henrique Concone, com praticamente a mesma equipe, né, que a gente fez esse na Estação Ecológica Itaiamã, e os efeitos 2 anos depois se mantêm. A diferença é que essa outra área queimou quase 100%. Então, a nossa intenção é monitorar novamente, não só a Itaiamã, quanto essa área do Parque do Pantanal Mato-Grossense, e verificar 4 anos depois, torcer para não pegar fogo novamente, né, a ter essa perspectiva do quanto um fogo dessa magnitude e severidade afetou essas áreas. Então, a nossa intenção, sim, é continuar com esse monitoramento nessas e outras áreas que a gente conseguir financiamento e oportunidade para conseguir conduzir os trabalhos.
Eu conversei com o biólogo Marcelo Maggioli. Ele faz pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício.
E para saber mais sobre o impacto dos incêndios no Pantanal, você pode ler as reportagens de Marcos Pivetta e de Gilberto Stan na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas. As reportagens também estão disponíveis no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um grupo de pesquisadores brasileiros publicou um alerta na revista Nature Medicine sobre a crise nutricional que a população infantil Yanomami está enfrentando. O trabalho mostra que as crianças dessa etnia sofrem atualmente os déficits nutricionais mais graves entre as populações indígenas da América, que aproximadamente 570 crianças morreram de fome nos últimos 4 anos e que em 2022, 52,2% das crianças menores de 5 anos estavam desnutridas. O estudo que faz esse alerta foi publicado na seção Correspondência da Nature Medicine, que é um fórum para discussão de temas de interesse dos leitores da revista. Eu vou entrevistar agora Everardo Magalhães Carneiro, um dos autores desse trabalho. Ele é professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e integra o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício, bom dia, e para mim é um grande prazer.
Professor, qual é a dificuldade de controlar essa crise nutricional das crianças Yanomamis? É um problema que resiste a diferentes governos. Por que isso acontece?
Na verdade, Fabrício, a coisa é um pouco mais complexa do que isso. Eu acredito até que não é problema do governo atual essa questão. Esse problema já vem se arrastando de governos anteriores, das condições anteriores, e que no momento, o que acontece é que as crianças estão desnutridas e os indígenas aí perderam o seu hábitat perfeito, né? Porque houve invasão de garimpeiros na região, e esses garimpeiros destroem a floresta, destruindo a floresta também vão extrair minérios, esses minérios precisam colocar outros produtos associados a ele, que contaminam os rios. Então, essas crianças, elas vivem da subsistência do ambiente que era preservado com a mata e o rio adequado. Agora, perdeu-se isso. Na sequência, o governo vem tentando fazer medidas importantes aí, que é trazer o alimento para eles. Mas a chegada desse alimento aí não resolve o problema, porque existem já consequências no organismo deles que são persistentes e que precisaria de ter um acompanhamento de profissionais específicos no local, como nutricionista, como médicos, né, pediatras, que pudessem amenizar um pouquinho todos esses problemas que estão acontecendo lá. E como o local é um local de difícil acesso, então essas coisas tendem a ter uma certa resistência, uma certa lentidão no atendimento das crianças.
Professor, qual foi o objetivo desse estudo que vocês publicaram? O que vocês esperam que esse alerta produza?
Veja, Fabrício, a questão é mais complexa um pouco também, porque assim, nosso grupo de pesquisa aqui no Centro de Pesquisa, a gente já vem estudando essa problemática há muitos anos. E quando a gente começou a olhar num congresso que nós fomos da FESB, nós fomos nesse congresso, e lá nesse congresso nós começamos a discutir essa problemática, nós entramos e buscamos informações do Ministério e fizemos essa correlação de dados, mostrando que existia desmatamento e, na sequência do desmatamento, a perda do hábitat desses indígenas e a consequência desse desmatamento. Perda do hábitat, a consequência da desnutrição. Então, veja, a desnutrição, ela para nós apareceu correlacionando com estudos que nós já fazemos aqui em outros animais. E isso permitiu a gente mostrar essa correlação direta com o que está acontecendo aqui com os indígenas e com os estudos que nós já temos publicado há muitos anos. Então, o que nós fizemos? Fazer, então, um alerta aos governos, ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal e, principalmente, à iniciativa privada. O que nós podemos, juntando com todos esses elementos, o que nós podemos fazer para melhorar rapidamente as condições de vida dessa população?
Professor, o senhor afirmou que isso que está sendo observado nos Yanomamis tem correlação com outros estudos que vocês fizeram. Qual é essa relação?
Simples, Fabrício. Olha, uma criança desnutrida, ela perde o seu desenvolvimento clássico de todos os órgãos. Então, os órgãos vão se formando na fase, então, dentro da barriga da mãe, depois da barriga da mãe, até a adolescência e a fase adulta, os órgãos continuam o processo do seu desenvolvimento. Se falta nutrientes, esses nutrientes agora complicam o desenvolvimento desses órgãos. Então, esses órgãos, eles não ficam perfeitamente em condições de fazer a sua função no organismo. Porém, paralelo a isso, essas crianças poderão receber nutrientes agora. O governo está indo lá e levando os nutrientes para essas crianças. Essa carga de nutriente agora que essa criança começa a receber, ela tem que ser extremamente muito bem pensada e muito bem controlada, porque poderá produzir danos nesses órgãos que já havia perdido a sua capacidade perfeita de funcionamento. Então, a nossa preocupação é que, numa fase adulta, essas crianças vão crescer, vão receber uma quantidade de nutriente agora muito maior do que, às vezes, deveriam receber, e isso pode comprometer mais ainda a sobrevida dessas crianças. Então, dessas crianças e dessas pessoas na fase adulta. Então, uma pessoa que teria uma expectativa de vida de ter aí seus 60, 70, 80 anos de vida, pode ser perdida com esse tipo de processamento nessa fase agora. Então, uma desnutrição e, consequentemente, depois, receber muito nutriente e esse excesso de nutriente poderia causar problemas de obesidade, diabetes, hipertensão, problemas respiratórios que poderão aparecer na fase adulta. Então, a relação é direta aí, sabe?
Professor, e qual é o panorama hoje? Essas ações do governo que estão levando alimentos para a população Yanomami, elas estão na medida do que seria necessário?
Então, pelas informações que a gente tem, é que realmente eles estão levando os alimentos e alimentos que são pensados dentro da forma com que eles comiam anteriormente com a floresta intacta. Então, esse fato parece estar acontecendo de forma integral. Só que, Fabrício, não é só isso. Quer dizer, o alimento tem que chegar lá, mas tem que ter, junto disso, deveria ter lá no ambiente um posto de saúde, que tivesse profissionais capacitados para acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. É, então, ter lá uma... É como se a gente chama de uma atenção primária local, fazendo o acompanhamento contínuo dessas crianças. Então, eu estou dando os nutrientes e estou observando se essas crianças estão com seu padrão de desenvolvimento adequado. Esse é um primeiro foco. O segundo foco seria também da retirada integral desses invasores da região que contaminam a água. Terceiro foco importante seria o reflorestamento a longo prazo do ambiente deles, para que eles possam reconstituir o ambiente específico deles. E, por último, esse acompanhamento a longo prazo médico, para ver se essas pessoas não estão desenvolvendo hipertensão, essas crianças futuramente não vão desenvolver hipertensão, obesidade, diabetes, que também seria de fundamental importância esse acompanhamento. Então, isso, a gente não está vendo todo um processo que leva em conta a prefeitura local, o governo do estado e o governo federal, uma ação globalizada nesse sentido para atender essas crianças e diminuir esses efeitos a longo prazo.
Eu conversei com Everardo Magalhães Carneiro, professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para saber mais sobre a crise nutricional das crianças da etnia Yanomami. Leia a reportagem de José Tadeu Arantes na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, é um prazer para nós, é a nossa função, Fabrício, estar aqui dando uma nossa contribuição de conhecimento para a sociedade.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Lush Prize, um prêmio promovido pela empresa de cosméticos Lush, apoia iniciativas que substituem o uso de animais em testes para avaliar a segurança e a toxicidade de produtos. Entre os 14 projetos agraciados na edição desse ano do prêmio, estava uma pesquisa da farmacêutica Lauren Dalatti de Souza Coelho, que faz mestrado no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade Federal de Goiás. Ela foi uma das 5 vencedoras da categoria Jovem Pesquisador. O projeto da farmacêutica propõe um modelo de testagem de cosméticos que utiliza, em vez de animais, uma combinação de pele humana e células-tronco extraídas de dentes. A pesquisa mostrou que o modelo poderia ser usado para identificar substâncias teratogênicas, ou seja, compostos que podem causar malformações congênitas em bebês. Lauren Dalatti trabalha agora na validação desse método. Ela está na linha conosco para falar desse projeto. Olá, Lauren, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Agradeço a oportunidade.
Lauren, queria que você falasse sobre os objetivos desse projeto. Você propôs uma plataforma de testagem que é baseada em células extraídas de dentes, é isso?
Bom, é isso mesmo. A proposta submetida ao Lush, ela constrói um modelo de triagem utilizando as células tronco-dentárias, um modelo mais robusto a partir desse tipo celular, que são os esferoides, unidos com o modelo de pele 3D através de um sistema microfisiológico.
E como funciona?
Certo. Durante meu projeto de mestrado, nós utilizamos essas células tronco-dentárias. A primeiro momento foi a primeira aplicação para esse tipo celular. E nós observamos que o modelo conseguiu identificar corretamente os compostos teratogênicos dos não teratogênicos. Nós observamos isso expondo essas células ao 5-fluorouracil, que é um composto que ele é um teratogênico clássico, e ao ácido fólico como um composto não teratogênico, que funcionando como nosso controle. Fazendo isso, a gente percebeu que houve uma redução em biomarcadores importantes para o funcionamento celular quando exposto ao 5-FU. E essa redução não aconteceu quando exposto ao ácido fólico. Foi nesse momento que a gente percebeu, então o modelo ele consegue identificar uma categoria da outra.
Lauren, de que forma esse modelo poderia substituir os animais em testes realizados hoje?
Certo. Essa modulação, a expressão de biomarcadores importantes, ela já é um indício de uma possibilidade de teratogenicidade. A USB, que é considerada padrão ouro atualmente, é a 414, e para sua execução é usado um grande número de animais, tanto roedores quanto não roedores, como ratos, coelhos. E para executar essa técnica, você usa um grande número de animal. Pode haver variação no resultado entre as espécies e também entre o animal e a espécie humana. Além disso, ela é cara, você acaba utilizando maior quantidade de composto teste. E por isso, nós pensamos em criar um modelo in vitro, fisiologicamente relevante, a partir de células-troncas humanas.
Lauren, a ideia é que essa plataforma substitua completamente os testes com animais ou que ela identifique produtos que depois precisariam ser avaliados em profundidade? Você falou em triagem. Triagem do quê?
Triagem de compostos teratógenos. Durante o meu mestrado, a gente trabalhou com teratógenos clássicos e não teratógenos. Mas a gente ainda não chegou a desafiar esse modelo a um composto sem uma classificação definida. Então, seria uma próxima etapa para, assim, então, validar o modelo, para a gente assumir que ele poderia substituir completamente o uso de animais.
Vocês estão trabalhando ou vão trabalhar nisso agora?
Vamos trabalhar.
Lauren, já é possível avaliar se esse método tem resultados equivalentes aos obtidos pelos testes feitos com animais, ou isso ainda precisa ser validado?
A validação, ela é indispensável, mas para nos nortearmos, logo no início dos ensaios, a seleção dos compostos testes ela foi feita de acordo com a diretriz ICH-S5R3, e essa diretriz ela classifica compostos que possam ser tóxicos tanto na reprodução quanto no desenvolvimento de produtos farmacêuticos para humanos. Então, nós selecionamos os compostos de acordo com isso e de acordo com dados em animais. E os resultados in vitro têm sido, sim, equivalentes.
E como foi a entrega do prêmio? Onde foi a premiação?
Bom, a premiação aconteceu em Londres, no mês de maio. Foi uma honra estar presente neste evento e ter a possibilidade não só de fazer a minha primeira viagem para o exterior, como conhecer pesquisadores de todo o mundo e todos trabalhando com projetos inovadores para a substituição dos animais. Para mim foi esplêndido e muito nervoso. Não havia nenhum outro brasileiro e nenhum outro representante da América Latina. E eu sou muito grata pela oportunidade.
Eu conversei com Lauren Dalatte de Souza Coelho, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Goiás. Lauren, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de terminar, uma última informação. A revista Proteomics anunciou a retratação de um artigo sobre a relação entre tamanho de amostra e precisão do método de espectrometria de massas, que tinha sido publicado em maio por pesquisadores de duas universidades da Rússia. A justificativa para cancelar o artigo foi que ele plagiou imagens de um outro artigo publicado em 2021, de autoria do biólogo Sam Payne, pesquisador da Brigham Young University nos Estados Unidos. O curioso nessa história é que foi Sam Payne quem denunciou prontamente o plágio à revista Proteomics. Ele já sabia que os pesquisadores russos tinham escrito um trabalho copiando o artigo dele e monitorava a produção científica dos plagiadores para ver se eles conseguiam publicá-lo em algum lugar. A forma como ele tomou conhecimento da fraude foi acidental. Em março, a revista Biosystems pediu para Payne avaliar um manuscrito submetido para a publicação que tratava de um assunto de que ele é especialista. Payne leu o trabalho e logo percebeu que as imagens tinham sido copiadas do artigo dele de 2021 e que o texto também era bem parecido, embora não fosse uma cópia literal. O manuscrito, naturalmente, foi rejeitado pela Biosystems, mas Payne resolveu prestar atenção para ver se alguma outra revista desavisada aceitava publicá-lo, e foi o que aconteceu com a Proteomics. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.